Sim. Muito bom dia. Eu queria, fiz questão de vir aqui para vos cumprimentar. Senão não se vê. Certo, pronto. Fiz questão de vir-vos aqui cumprimentar, agradecer também terem aceito o nosso convite para estar aqui hoje e foi assim até muito rápido, mais uma razão e um motivo para este nosso agradecimento. Quem vai ficar convosco aqui na reunião será o meu camarada Alfredo Maia, que é deputado e que tem acompanhado estas questões do ensino superior aqui na Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Mas era esta palavra de saudação, de agradecimento e também da importância que é, de facto, a intervenção por parte dos estudantes do ensino superior. Há um conjunto de problemas graves que, de facto, persistem, que não têm tido solução, que se têm vindo a agravar. As questões do alojamento é um desses problemas, com custos, de facto, elevadíssimos e que têm levado até que muitos estudantes, infelizmente, tenham abandonado o ensino superior exatamente porque não conseguem suportar, os estudantes e as suas famílias não conseguem suportar esses custos elevados, mas há um conjunto de outras matérias também que se prendem com o financiamento, as propinas, até a própria participação democrática dos estudantes na vida das instituições de ensino superior. Nós tomámos contacto dessa carta aberta que as associações académicas subscreveram conjuntamente. Aliás, esse foi o mote até deste convite, mas há questões naturalmente aqui de opções políticas e o que revela é isso, né? De opções políticas, e é com grande preocupação que agora neste início de mandato esse é logo um sinal, que é um sinal que é negativo. Mas eu desejo de facto mais uma vez muito obrigada pela vossa presença e tenham esta nota, o meu camarada Alfredo Maia irá naturalmente desenvolver estes aspectos, mas que as questões que se prendem com a defesa da educação, dos direitos dos estudantes, da garantia da igualdade, da gratuidade, são questões que naturalmente estarão presentes na nossa intervenção aqui na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos. Enfim, está feita a minha apresentação pela minha camarada Paula Santos. Eu gostaria de apresentar a delegação do PCP, ali escondida atrás da máquina, a minha camarada Catarina Pinto Ângelo, a acompanhar-nos o meu camarada Paulo Costa e também os meus camaradas André Marques, que é o responsável pelo ensino superior na Comissão Política da Direção Nacional da JCP, e o meu camarada Gonçalo Veiga, que é do Secretariado da Direção Nacional da JCP. Eu gostaria de reiterar o agradecimento pela vossa presença, pela vossa anuência ao nosso convite para esta reunião. Como sabem, o PCP tem esta prática de ouvir com frequência as mais diversas organizações e também, no que diz respeito ao ensino superior, também as associações e as federações, seja por iniciativa própria, seja por proposta das organizações. E, nesse sentido, costumamos dizer que temos sempre uma via dupla em funcionamento e, se não temos, tratamos de estabelecer. Como sabem, estamos nas vésperas da discussão do programa do Governo, em relação ao qual temos várias preocupações no que diz respeito ao ensino superior. Bom, desde logo, a fusão das áreas da educação, do ensino superior e da ciência é um elemento que nos preocupa e, nesse sentido, saudamos a iniciativa que o conjunto de associações e federações tomou ao dirigir esta carta aberta, que foi publicada no dia 25, que é uma iniciativa oportuna e muito útil, que nós, como digo, saudamos e, na medida das nossas possibilidades, também usaremos para intervir. Bom, eu gostaria de dar-vos algumas notas relativamente ao programa, àquilo que se prevê que seja o programa de governo na área do ensino superior e da ciência. Creio que, no fundamental, ele reproduzirá o programa da Aliança Democrática, designadamente nesta área, e que, no essencial, não resolve os problemas do ensino superior, dos estudantes da ciência. Ou seja, mantém por resolver problemas essenciais e, sobretudo, não apresenta propostas e respostas adequadas a esses problemas. Bom, desde logo, em relação à ação social escolar, às bolsas, na verdade, ele não estabelece qualquer compromisso. Em relação ao alojamento estudantil, nem sequer quantifica, quando é mais que certo que sabemos hoje que mesmo o plano que o governo cessante tinha em curso não responderá senão a 22% das necessidades de alojamento, tendo em conta os cerca de 120 mil estudantes que estão deslocados. O que é visível no programa da AD, que seguramente será o programa do governo em relação ao alojamento infantil, não quantificando, mas é visível, dizia, uma entrega à iniciativa privada das respostas reais, com o que isso comporta, por um lado, desresponsabilização do Estado na concretização destas medidas e na sua manutenção. E em relação às propinas, também não há uma linha sobre esta matéria, e quem diz propinas diz taxas e emolumentos. Como sabem, o PCP sobre estas questões tem uma posição muito clara, que é a abolição das propinas. O PCP considera que, se há direitos fundamentais que devem ser valorizados e respeitados, é o acesso das crianças e dos jovens ao ensino e à educação, até aos mais elevados graus do ensino e do conhecimento. E tratando-se de um direito, não pode ser objeto de nenhum encargo financeiro por parte das famílias, desde logo porque em si mesmo representa um obstáculo ao acesso e à permanência no ensino superior. Da mesma maneira que os problemas de alojamento que conhecemos são também um entrave ao acesso e, sobretudo, à permanência no ensino superior. Sabem isso também, ou melhor que nós, que há um conjunto muito significativo de estudantes que abandona o ensino porque as suas famílias não têm condições de suportar os encargos, mesmo em relação àqueles que têm, bolsas de estudo. Outra preocupação que o PCP tem e que não encontra respostas no programa da AD é o financiamento das instituições de ensino superior dos centros de investigação. De facto, não se vislumbra nenhum reforço do investimento público, mas, pelo contrário, há uma deriva no sentido de uma maior presença das empresas e dos interesses das empresas no sistema, com os riscos que isto comporta, designadamente em termos da própria independência das instituições de ensino e de investigação, desde logo na sua programação, não é? Na sua programação, nos seus objetivos. E reparem, ainda recentemente foi tornado público um manifesto justamente de um conjunto de investigadores que denunciava a redução gritante da investigação fundamental em favor da investigação aplicada, isto é, a favor das empresas. Como sabem, o PCP considera que as instituições de ensino superior, os centros de investigação, são fundamentais para o desenvolvimento técnico e tecnológico, na medida em que consideram, desde logo, a transferência de conhecimento e a transferência de tecnologia, mas as instituições não podem ficar reféns dos interesses das empresas. Em relação ao RIGIES, que já devia estar revisto há muito, não se encontra no programa da AD nenhum avanço neste sentido. Não é? E, portanto, era suposto ele já ter começado no ano que passou, a revisão do RIGIES, finalmente. Não sabemos o que é que este governo pretende fazer. Temos já o relatório da Comissão Independente, digamos, preparatória desse processo, mas não foi desencadeado nenhum procedimento na legislatura que cessou na semana passada, e também não se conhece ainda o que é que o governo pretende fazer em relação a este tema, que é um tema absolutamente central, desde logo em termos do desenvolvimento das instituições de ensino superior, da sua autonomia, da democratização da sua gestão, inclusivamente no que diz respeito à participação dos estudantes e das suas organizações. Finalmente, é importante também referir as questões relacionadas com as condições dos docentes e dos investigadores. Não se vê, não se identifica no programa da AD nenhuma preocupação relativamente ao nível elevadíssimo de precariedade, que entre os docentes anda entre os 50% e os 60%, e entre os investigadores supera já os 90%, o que é inaceitável, não é? Mas, pelo contrário, há ali indícios de que o governo pretende até acentuar a precariedade, desde logo quando pretende aumentar a investigação em ambiente empresarial e mesmo o processo de aprendizagem e de estágio também em ambiente empresarial. Eu devo confessar que isto, de facto, nos faz recear por um aumento da precariedade, incluindo dos jovens licenciados, porque é um dos aspectos que o programa da AD contempla, é de facto o estágio de estudantes / recém-licenciados em ambiente empresarial. E nós, sobre esta matéria dos estágios, temos uma posição muito clara, que aliás foi vertida na revisão da Lei Quadro das Ordens Profissionais, por iniciativa do PCP, é que sempre que o estágio signifique prestação de trabalho, ele tem de ser obrigatoriamente remunerado. É uma questão, é uma exigência da mais elementar justiça, e dessa exigência não arredamos pé. Bom, era isto que queria dizer-vos como, digamos, a introdução à nossa conversa. A palavra é vossa, portanto, não precisa de nenhuma ordem de inscrição, darei a palavra a quem se inscrever, se for inscrevendo.
Antes de mais, bom dia também quem está lá em casa. E permitam-me agradecer enquanto...
Eu peço que se apresente.
Desculpe, Wilson Carmo, da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Permita-me agradecer enquanto dirigente associativo a disponibilidade para nos receber, enquanto deputado da nação, mas também enquanto partido. É sempre importante partilharmos as nossas preocupações e, portanto, esta disponibilidade é sempre muito, muito importante para nós, não só nestes momentos iniciais de trabalho, mas ao longo de tudo aquilo que será a legislatura, e daí é um bom mote inicial, tendo em conta que começaram trabalhos, esta nova legislatura começou trabalhos há pouco tempo, logo de início, quererem ouvir os estudantes é muito bom, e aqui um agradecimento enquanto dirigente associativo por esta disponibilidade. Eu não vou, se calhar, abrir muito, até porque sei que os meus colegas também têm preocupações semelhantes, portanto acabamos por nos complementar uns aos outros, para não estarmos em redundâncias, começando naturalmente com aquilo que levou o mote desta reunião, que foi a nossa carta, explicar só um bocadinho daquilo que é a nossa principal preocupação. O ensino superior é a educação, sim, mas o ensino superior tem neste momento vários problemas, e o nosso principal receio é que fique perdido no meio daquilo que é a educação e o Ministério da Educação. Esta preocupação ainda se acentua mais quando ontem, saindo os secretários de Estado, não há um secretário de Estado para o ensino superior. E daí que ainda mais se acentuou a nossa preocupação, porque, no fundo, havendo um Ministério ou apenas um Secretário de Estado, aquilo que nós queremos, enquanto também movimento estudantil, é que as nossas preocupações continuem a ser ouvidas e que o trabalho em prol do ensino superior não fique parado e que continue a ser trabalhado. Não queremos que o PRR, por exemplo, que começou já há 2 anos, pare agora porque não temos um Ministério ou um Secretário de Estado. Não queremos que avance, o ano passado tivemos um pequeno avanço naquilo que foi o Rabés, não queremos que pare a discussão porque, por simplesmente, não temos secretário de Estado ou um ministro, e, portanto, a nossa preocupação em ter perdido o Ministério é uma preocupação real de, se calhar, o trabalho em prol do ensino superior vai ser descurado. E daí que sentimos-nos obrigados a lançar a carta aberta, naturalmente, porque não conseguíamos perceber a linha de pensamento de a juventude é importante e, como tal, vamos criar um Ministério para a Juventude, e muito bem. Mas, em paralelo, o ensino superior é importante, mas vamos retirar o Ministério. E, ao retirar o Ministério, nem um Secretário de Estado temos. Esta preocupação vai continuar e acredito cada vez mais que se vai acentuar, porque neste momento nós não temos um interlocutor. Um ministro com uma pasta de educação tão grande, dificilmente, se calhar, se consegue sentar com o movimento associativo. E esta é uma preocupação também, porque queremos ser ouvidos, há muita necessidade de nos fazermos ouvir, e, portanto, acaba por ser aquilo que nos fez lançar esta carta e aquilo que também nos cria ainda ansiedade relativamente àquilo que é o futuro, porque não conseguimos conceber um país que não olhe para o ensino superior como uma prioridade, porque muito o futuro da sociedade é o ensino superior, sabemos disso, e, portanto, aqui numa construção de sociedade ativa e também rica naquilo que é o conhecimento, tem que haver uma preocupação clara para com o ensino superior. Depois, relativamente àquilo que são as nossas preocupações, são múltiplas. Eu posso apenas pegar numa para também os meus colegas poderem complementar, mas uma daquelas que mais se destaca e que é clichê já e que não deveria ser, acaba por ser o financiamento. E é clichê porquê? Por um motivo muito simples. Em 2022, recordo-me ter feito um estudo e a média, o valor por estudante em Portugal era abaixo da média da OCDE em 4 mil euros. O ano passado conseguimos que, com um aumento ligeiro do financiamento das instituições de ensino superior, esse valor reduzisse para 3 mil. Ora, em 2024 esse valor está em 6 mil. E porquê que está em 6 mil o déficit? Porque a Europa cresce e Portugal quase está estagnado. E, naturalmente, que o financiamento acaba por ser uma das principais preocupações, porque, a partir do financiamento, temos tudo o resto, não só infraestruturas, como carreiras docentes, carreiras investigadores, investimento no próprio movimento associativo, e daí que o financiamento acaba por ser um tema clichê, mas que muito, muito nos preocupa. Eu vou ficar por aqui, também para dar espaço aos meus colegas, mas, como moto inicial, acabava por ser basicamente isto.
Pronto. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Gostaria naturalmente de saudar não só o Sr. Deputado Alfredo Maia, mas também toda a delegação do Partido Comunista Português por nos ter recebido e por nos dar esta oportunidade, já no início desta nova legislatura, expor alguns daqueles que são os problemas não só para o movimento associativo, mas individualmente cada uma das nossas regiões. E, de facto, pegando também no que o meu colega Wilson disse, esqueci-me de me apresentar, Renato Daniel, Associação Académica de Coimbra, pegando também no que o meu colega Wilson disse, de facto, materializando um bocadinho mais em algumas das preocupações que nos são queridas na Associação Académica de Coimbra, uma delas, nós já alertámos também, que tem a ver com a alteração no Rabés, no regulamento de atribuição de bolsas de estudos a estudantes do ensino superior, e que, de facto, tornou-se muito positiva numa fase inicial. Há medidas muito boas, nomeadamente o aumento do limiar de elegibilidade para bolsas de estudo, o aumento para os 1.520 euros no caso dos trabalhadores estudantes, entre muitas outras questões que foram fundamentais e muito positivas nesta alteração, mas que, de facto, uma pequena alteração legislativa de um I/O, neste momento, inclusive há elementos da Direção-Geral que já foram contactados para devolver a sua bolsa, e, de facto, é uma preocupação que nós temos e que eu acho que seria importante que se resolvesse já numa fase inicial. Para além desta preocupação só em torno do Rabés, temos uma outra. Há um artigo que, neste momento, para estudantes que estejam numa instituição do ensino superior, caso no seu mestrado optem por fazer um estágio fora da sua instituição do ensino superior, recebem um complemento ao alojamento de bolsa da sede da instituição do ensino superior que frequentam. Ou seja, imaginemos que eu, estudante de Coimbra, ia estudar para a Universidade de Lisboa, eu receberia o complemento ao alojamento de Coimbra e não o complemento ao alojamento de Lisboa para fazer este estágio. Ou seja, nesta situação, um estudante de Coimbra em Lisboa não tem qualquer tipo de capacidade para apenas com esse complemento subsistir no ensino superior cá, não obstante, um estudante de Lisboa que vá para Coimbra tem a certeza que nestas condições os bares agradecem. Mas, portanto, esta é uma das preocupações que nós temos no caso do RABES. No RGES também ficou bastante claro que o trabalho que a Comissão Independente desenvolveu não tinha qualquer tipo de seguimento e nós já fizemos chegar também inúmeras propostas, acho que todos nós do movimento associativo já fizemos chegar e ainda não houve nenhum tipo de feedback sobre como é que vão ser conduzidos os trabalhos, se essa revisão vai ser efetivada ou não, e de facto essa também é uma das nossas preocupações. Relativamente à propina, a Associação Académica de Coimbra, como é óbvio, já defende há algum tempo historicamente a questão da propina zero e ao longo do tempo, em 2022, foi feito um estudo em que em 2022, no estado como estávamos, para estudar no ensino superior em Coimbra, havia um custo extra, a propina, de 518 euros. Eu acredito que com o aumento do custo da habitação em Coimbra, com o aumento do custo da habitação no país todo, este valor tem aumentado e deve estar a rondar os 550 euros, fora todo o valor que é gasto, digamos, com a propina, que acaba por ser inferior a estes 500 euros por mês, mas que é substancial ainda para que um estudante consiga subsistir no ensino superior. Não obstante, acho que nem tudo é mau, e acho que também não nos podemos focar apenas naquilo que é negativo, e nós, dados lançados pela Universidade de Coimbra, mostraram que abandonaram no primeiro semestre no ensino superior na Universidade de Coimbra 439 estudantes. Sim, 439 estudantes, o que mostra que, claramente, ainda é uma taxa muito elevada, não obstante é uma taxa que reduziu comparativamente aos dados do ano anterior. Ou seja, estas alterações que foram feitas, nomeadamente aumento limiar de elegibilidade de bolsas, aumento nos apoios a programas de saúde mental, que também são muito importantes, foram contribuindo para que este número reduzisse. Como é óbvio, é um número muito avultado ainda e que carece de muita atenção, não só para garantir que estes mecanismos de ação social resultam e garantem que os estudantes podem continuar a frequentar o ensino superior, mas que se faça uma triagem clara daquilo que não está bem para que os problemas possam ser resolvidos. E pronto, neste momento passo também a palavra aos meus colegas. Muito obrigado.
Eu suponho que poderíamos agora dar um salto ou ao Porto, ou à Madeira, aos Açores, e no Minho, suponho, também é? Ah, é? Ok.
Não, é Madeira.
Madeira, eu estou... Ok. Caros amigos, alguém quer avançar? Estão a escutar-me?
É, ouço um bocadinho mal. Não sei se me conseguem ouvir a mim.
Então eu vou aproximar o microfone.
Pode ligar o...
Ah, do Porto.
A imagem, quem está a falar é...
Ok, obrigado.
Se me ouvirem, posso começar?
Pode começar, por favor, sim. Pode começar. Francisco.
Muito bem. Então, pronto, eu não consigo ver-vos muito bem a todos, mas vou falando. Ora bem, muito, muito bom dia a todos. Agradecer também ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista este pedido de reunião. Acho que em tempos em que a valorização do ensino superior não anda lá muito bem, pelo menos pela orgânica do governo, com os ministérios e agora até com as secretarias de Estado, é um bom começo do grupo parlamentar do PCP relativamente à relação com as associações e federações académicas. Em termos de linhas gerais, a Federação Académica do Porto e a Academia do Porto está bastante preocupada com a orgânica do governo, apesar de não ser a orgânica do governo o mais importante. Ou seja, é um mau sinal, é claro, é algo que nos preocupa, porque sabemos dos grandes desafios que vão surgir a este governo. Nós apontamos até três linhas centrais dos grandes problemas do ensino superior. É a questão do alojamento. Hoje o alojamento representa o grande bolo das despesas dos estudantes deslocados. Aqui no Porto um quarto custa em média 400 euros. 400 euros, ou seja, 2 meses, é mais do que um ano inteiro de propinas. É um valor muito elevado. Os bolseiros têm o apoio das residências, têm o apoio do complemento ao alojamento, mas é algo absolutamente dramático. Os estudantes de classe média-baixa, que não têm possibilidades de pagar 400 euros por um quarto, e assim também se vêem muitas vezes privados de frequentar o ensino superior, ou até obrigados a fazer viagens de 100, 120 quilómetros diariamente. Temos muitos colegas que vêm todos os dias de bastante longe para conseguir estudar, porque não conseguem arranjar um quarto a preços acessíveis, e por isso é preciso cumprir o PNAES. E mais do que criticar o facto de ainda não ter sido cumprido, temos mesmo de cumprir, ou seja, as promessas já não valem de nada, nem o fechar acordos e fechar o número de camas. É preciso construí-las, é preciso que elas estejam prontas. Foram prometidas em 2019 18 mil camas. Entretanto, estamos em 2024 e foram construídas 474. A título de exemplo, bem sei que nem todos gostam deste exemplo, mas a título de exemplo, a Federação Académica do Porto, num ano, construiu 40 camas com os fundos da queima das fitas do Porto. O Estado Central construiu 474. Isto é absolutamente dramático, e não se compreende como é que um país repete tantas promessas, mas não consegue cumprir. E então este governo tem este grande desafio, que é até 2026 cumprir o PRR e fazer e construir e ter concluídas estas camas, porque só estas camas podem inverter o problema, que é o problema central do alojamento. Até lá, o que nós na FAP defendemos é um programa de apoio aos estudantes, para apoiar os estudantes que não têm cama na residência, e apoiar financeiramente os que têm de optar pelo mercado privado. Depois, por outro lado, é a questão do RGE. O RGE também é outro assunto que é premente e obrigatório para os primeiros meses de mandato. O RGE devia ter sido alterado já há muitos anos. Estamos em 2024, temos um relatório de uma comissão independente e temos de avançar para a revisão do RGE, que hoje em dia é um obstáculo ao ensino superior e ao desenvolvimento, não só do ensino superior, mas também da missão que o ensino superior tem para com o país. E eu destaco uma linha geral, que é a representação estudantil, que é muito baixa, e também a transparência e devolver o exemplo de democracia das instituições de ensino superior. Não podemos continuar a ter reitores, presidentes de instituições a serem eleitos por conselhos gerais com 15 pessoas, 20 pessoas, 20 não, mas 25 pessoas, porque isso é um convite para a falta de transparência e para a falta de clareza. E por fim, a questão do dia a seguir ao ensino superior. A primeira geração a viver pior do que a anterior. Não existe a valorização dos graduados. Um graduado hoje ganha menos de 200 euros nominalmente do que em 2011, o que representa uma diminuição de poder de compra de 30%. Estes são os três pontos essenciais de que eu penso que, a breve trecho, temos de enfrentar e de resolver no ensino superior português. E para não me alongar muito, penso que os sinais dados pela orgânica do governo não são nada positivos. A mim o que me interessa mais, e à Federação Académica do Porto, é resolver os problemas e, acima de tudo, lançar também este repto ao grupo parlamentar do PCP, para que tenha também uma prioridade nestes dias difíceis pelo ensino superior, pelos estudantes, porque um país qualificado é um país melhor, um país que, em dias em que se fala tanto de crescimento económico, a educação é a chave para o crescimento sustentado. E pronto, também não me alongo mais para dar a vez aos meus colegas, mas são estas as mensagens que eu gostava de aqui deixar. Não sei se me ouviram bem, se estive aqui a falar.
Ouvimos perfeitamente. Muito obrigado pela contribuição.
Então, bom dia, também agradecer aqui nos receberem. Eu sou a Margarida Isaías, sou da Associação Académica da Universidade do Minho, portanto, venho de longe. E se calhar aqui um bocadinho no seguimento do que o Francisco estava a dizer sobre o alojamento, eu trazia a questão dos transportes. Nós no Minho temos uma característica, que é nós temos dois principais campos, os santos estão quase divididos a meio entre a cidade de Braga e a cidade de Guimarães, e portanto o transporte entre as duas cidades é fundamental. Não só isso, é uma universidade que é muito regional e nós temos estudantes que são muito da região do Minho, ou seja, que vêm das cidades à volta de Braga, pronto, de todo o distrito de Braga. E, portanto, a questão dos transportes é para nós fundamental para garantir que estes estudantes conseguem, de facto, frequentar o ensino superior. E a questão do passo 23, que veio um bocadinho ajudar nisso, tem alguns problemas que, se calhar, eu gostava de partilhar. O primeiro é o único, se calhar, apoio social que é limitado pela idade, o que não faz sentido nenhum. Não há mais nenhum apoio social no ensino superior que seja limitado pela idade, não percebo porque é que isto é. Depois, tenho uma particularidade, que é apenas é possível adquirir um tipo de passe, ou seja, um estudante que necessita de dois transportes públicos diferentes para ir até à universidade ou até a zona onde estuda, não consegue, só consegue ter passe para um desses tipos de transporte, e portanto isso acaba por não ajudar muito a deslocação do estudante. E depois uma outra coisa é que nós temos tido relatos, nós não estamos a tentar perceber melhor esta questão, mas nós temos tido relatos de que como é necessário renovar todos os meses este passe, pode não ser permitido ao estudante renovar o passe. E a nossa teoria neste momento é porque a forma de financiamento às concessões, às empresas disto, é só a partir da décima, por exemplo, não tenho o número presente, mas, por exemplo, só a partir da décima utilização do passe é que a empresa recebe o apoio total pela utilização do passe por parte do estudante. Portanto, isso significa que se aquele estudante não fizer, se calhar, as 10 viagens, fizer 9, não compensa, entre aspas, à empresa ter esse estudante com um passe daquela instituição. Portanto, nós recebemos algumas queixas sobre isto e ainda estamos a investigar se foram casos pontuais por algum motivo ou se de facto esta teoria se comprova, mas é algo que nós estamos a investigar e é algo que, claro, que acaba por nos preocupar, especialmente porque nós temos esta particularidade de ter dois campi e muitas vezes nós temos estudantes que são de fora, estudam em Braga, mas depois se calhar precisam de ir a Guimarães porque têm algumas aulas ou porque estão a estagiar em Guimarães. E portanto isso também é uma preocupação. Claro que para além disto nós temos estudantes que são de cidades que são a 20 km, às vezes a 15 km, e são obrigados a procurar alojamento junto dos campos porque não há transporte, e se houvesse isso também ajudava. Daí a estar a seguir aqui o Francisco, ajudava também na questão do alojamento. Pronto, depois eu gostava também não querendo me alongar muito, de trazer aqui só duas questões que ainda não foram mencionadas, também a falar ao de leve, não sei se alguém quererá falar sobre isto. Há duas questões que nós o ano passado começamos a debater e que acho que também é importante não deixarmos cair. A primeira é a questão do assédio. Parece que só quando acontece alguma coisa é que se promove algum tipo de ação, mas não podemos deixar que as coisas aconteçam para de facto agirmos sobre isto. O ano passado foi-nos dito que ia ser criada uma comissão para a definição da Estratégia Nacional de Prevenção do Assédio nas instituições de ensino superior, até pediram-nos estudantes para serem nomeados, e a comissão nunca chegou a ser constituída, nunca reunimos, e a verdade é que é um tema premente, é um tema que nunca foi resolvido, não é que vá ser resolvido, mas nunca foi abordado de forma holística como deveria ser, não é criado também esta estratégia e os apoios às instituições para conseguirem depois também de concretizar essa mesma estratégia, e acho que é algo que também não podemos deixar cair, e portanto deixava aqui também essa nota.
falo eu agora de seguida. O meu nome é Mariana Barbosa e sou da Federação Académica de Lisboa. Agradecer também a disponibilidade para a marcação desta reunião com todos e efetivamente veio também da nossa iniciativa de fazer a carta aberta, que depois seguiu logo de seguida de uma nota de repúdio, e agora quase já não sabemos que mais documentos devemos de chamar, porque agora também recebemos a notícia que não existindo a Secretaria de Estado, que é já algo que nós nem prevíamos que acontecesse, porque quando existia o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior por si só, existia uma Secretaria de Estado do Ensino Superior, com quem nós sempre trabalhámos de forma direta, e agora existindo um que estão a chamar Superministério, nem existir uma Secretaria de Estado ou uma pessoa ligada diretamente aos estudantes do ensino superior, às suas particularidades e dificuldades, é algo que nos transcende e que nos preocupa bastante. E até porque acho que existem vários dos problemas que aqui mencionamos hoje, que também vêm muito de uma falta de previsibilidade e de visão de longo prazo que tem havido por parte governamental para o que é o ensino superior. Porque se nós tivermos uma estratégia onde vemos a economia como a economia do conhecimento e onde a ciência acaba por ser esse centro, o ensino superior acaba por ser esse centro, claramente haveria um ministério dedicado a esta área, onde temos muito por onde desenvolver, ou pelo menos uma Secretaria de Estado. E é algo que nos preocupa, porque também estas várias iniciativas que nós vimos como positivas dos últimos anos, nomeadamente também financiadas pelo PRR, os projetos que houveram para a prevenção do abandono escolar e promoção de sucesso, o programa para a saúde mental, também os programas de investimento no mais digital, penso que era assim que se chamavam, vieram também de haver essa disponibilidade por parte do governo, ter pessoas indicadas para tal, de que é o seu trabalho ter essa visão de futuro para o ensino superior. Também a própria construção do PNAES, também a própria disponibilidade à partida para a criação, nomeação da Comissão de Revisão do RGES, e que agora pode ficar aquém, porque sabemos que a educação tem vários outros problemas que temos visto ao longo dos anos, que não se prendem só com o ensino superior. Dar essa nota que efetivamente é uma preocupação larga, deixarmos de ter esta comunicação, provavelmente, e previsibilidade, e também dar duas notas. Uma, essencialmente, tendo a ver com a questão da precariedade na ciência, porque também muito disso advém de, em termos de financiamento das instituições, não ter havido uma política de longo prazo, as instituições não saberem o que poderão contar daqui a X anos, especialmente também para os contratos no âmbito da ciência e na investigação dos seus centros. E também dar a nota de que a forma de investimento nas instituições foi revista e que agora inclui os estudantes em doutoramento, no entanto ficou ainda em aberto a definição dessa forma para implementar, nomeadamente, parâmetros como o sucesso das instituições, que é uma coisa que é difícil de definir, mas que ficou ainda em aberto e que as instituições ainda estão à espera disso para conseguirem, efetivamente, não só no âmbito da ciência, como também noutros projetos, nomeadamente na habitação a longo prazo, ou seja, na manutenção das suas residências, conseguirem ter esse compromisso e essa previsibilidade. E dar também nota do RGES, porque efetivamente foi algo que, enquanto dirigentes associativos, nos debruçámos todos muito no último ano, porque finalmente houve uma comissão e conseguimos escrever contributos muito largos sobre todos os pontos que o RGES também aborda, e gostávamos só também de notar, nós também tivemos a oportunidade de reunir anteriormente com o PCP para apresentar o nosso caderno reivindicativo para a legislatura, mas no âmbito do RGES queríamos só dar esta nota no âmbito da figura dos consórcios, e que foi definida em RGES, existe um artigo sobre os consórcios, no entanto nunca houve legislação adicional que os definisse, que quais é que são os seus objetivos, em que moldes, para que servem, e especialmente no âmbito do contexto da Academia de Lisboa, que é algo que acaba por nos afetar bastante, os consórcios no âmbito da ação social é algo que nos faria muito sentido. Ou seja, tanto a nível da habitação estudantil, como a nível das cantinas, como a nível da disponibilidade de serviços de saúde mental, de saúde como um todo, é algo que nos fazia sentido ser consorciado, porque existe uma grande disparidade de instituições que estão lado a lado nos serviços que conseguem oferecer aos seus estudantes. E esse parece-nos também um ponto essencial que o RGES conseguiria aqui alterar e dar maior importância aos consórcios no âmbito da ação social, para que os estudantes conseguissem ter acesso aos mesmos serviços, estando de lado a lado uns dos outros.
Conseguem-me ouvir?
Sim, ouvir ouvimos, não temos o gosto de o ver.
É sim, eu estou em viagem.
Então pode avançar, se pretender pode avançar.
Pronto, muito bom dia a todos, quase boa tarde, cumprimentar os meus colegas, cumprimentar o grupo parlamentar também. dar nota que afinal parece que o ensino superior ainda é uma prioridade, portanto, pelo menos para o grupo parlamentar do Partido Comunista, foi a primeira reunião que fez, portanto, acho que acima de tudo nós, como Movimento Associativo, devemos estar gratos para isso. Não quererei repetir nada do que os meus colegas disseram, falou-se do RGES, falou-se da Ação Social, falou-se do financiamento. Só queria dar dois ou três toques que eu acho que são extremamente importantes nesta fase principal de mudança do paradigma político e que para nós é extremamente importante. Houve algo que não foi falado que tem a ver com os nossos colegas de necessidades educativas específicas. Estava sempre preparado um decreto-lei para esse efeito, portanto, à semelhança do que já existe no ensino secundário, um decreto-lei que protege, diz e escreve os direitos e os deveres destes nossos colegas, os direitos fundamentais e também os deveres das instituições para trabalhar com estes nossos colegas, e era importante recomeçar novamente esse decreto-lei, que é mais uma alteração extremamente importante para o ensino superior. Isto tudo estará sempre ligado ao financiamento, claro que sem capacidade financeira não conseguimos dar resposta às dificuldades que o ensino superior apresenta, mas acima de tudo, na nova fórmula que estava a ser pensada e que estava a ser reformulada, houve uma fração, uma tipologia de estudante que ficou de fora, que eu acho que não faz sentido ficar. Tem a ver com os cursos técnicos para os profissionais, portanto, cursos que são um investimento das instituições nesta fase. Só uma pequena parte deles é que ainda continua a ser financiado pela Europa, mas grande parte dos 18 mil estudantes são financiados e propostos muitas vezes pelas instituições e outras vezes até por empresas parceiras das instituições. E é fundamental que estes estudantes também sejam valorizados nesse efeito, porque também é através deles que grande parte dos estudantes do ensino profissional, que ainda é só cerca de 30%, é que chega ao ensino superior, e portanto é esta porta que também está aberta para uma via mais profissionalizante, para que possa também ser mais atrativa o ensino superior para estes estudantes. Apesar de são cursos extremamente dinâmicos e têm tido uma capacidade enorme de intervenção no tecido empresarial e nestes nossos colegas que não conseguiram chegar ao ensino superior ou não tinham vontade de criar um curso e uma formação. Depois, a nível do RGES, só dar nota também da questão da nomenclatura e dos doutoramentos poderem ficar, de uma vez por todas, assimilados, concretos e afirmados naquilo que tem a ver com o regulamento, com o regimento das instituições de ensino superior, e que é fundamental para os politécnicos finalizar também essa mesma questão. Sobre também os doutoramentos, e acho que isto acaba por bater em quase todos os meus colegas e em todas as nossas instituições, o financiamento para a ciência tem que aumentar também o número de centros de investigação acreditados, para aumentar o número de investigadores, para aumentar a qualidade, e no que concerne aos politécnicos em questão, é importante isso para potenciar de uma forma mais célere a capacidade de conseguir dar doutoramentos e ministrar esses cursos doutorais. Pronto, queria só dar tocar nestes pontos, se calhar eram um pouco diferentes daquilo que já foi tocado, e agradecer a oportunidade para estar aqui de forma remota também nesta reunião.
Então, boa tarde, bom dia. Sou Ana Beatriz Calado, sou representante Ana Beatriz Calado, da Associação Académica da Universidade de Évora. Agradecer o convite ao PCP, obrigada por nos deixarem falar. Acho que é importante para nós estes momentos, não só no início, mas ao longo desta legislatura e deste sempre, não é? Acho que, em primeiro lugar, tem todos nós e o país tem que olhar para nós como o futuro, e acho que é importante. Acho que todos os meus colegas aqui já falaram de todos os problemas que nós temos vindo a trabalhar ao longo dos anos, mas deixo uma pequena nota, que é continuam a ser uns problemas. Nós não vemos quase soluções. A verdade é que todos nós falamos dos problemas da habitação e continuamos a tê-los e cada vez mais a agravar, e realmente agora esta questão de nós não termos um Ministério e um Secretário de Estado para nós também mostrarmos esta nossa preocupação e esta continuação desta preocupação. Sabemos que provavelmente não vai continuar a não haver uma solução e vai continuar a ser um problema. Acho que a todos nós deixa-nos um bocadinho de cariz baixo e tristes daquilo que será o nosso futuro. e do que é que virá daqui para a frente. Não sei se o objetivo é que nós saímos todos para fora de Portugal ou se vamos ficar cá. A verdade é um bocadinho por aí. A nível de habitação, que acho que eu, pronto, vou só deixar esta nota, a nível de habitação, já não sei se o problema hoje em dia é a propina, se é a habitação, porque cada vez mais nós estamos com mais dificuldades em pagar uma casa do que a própria propina, porque pensemos que a propina, se nós pagarmos todos os meses, vamos falar à volta de 60, 70 euros, e uma casa estamos a falar de 400 euros uma renda, sem recibo, e muitas das vezes acho que esse é o grande problema do ensino superior atualmente. Também dizer que a saúde mental é um problema que cada vez mais assente nos estudantes e não só, é também nos docentes e nos não docentes, e acho que isto é um tema que nos preocupa, e mesmo na saúde no seu todo. Estamos a falar que, por exemplo, um estudante tem muita dificuldade de ir a um centro de saúde porque não é residente. E falemos que no ensino superior quase nenhum de nós é residente no local onde estuda. Isso é realmente algo que preocupa. Eu até posso dar um exemplo. Há pouco tempo tive que me deslocar ao Hospital de Évora e tive cerca de 9 horas à espera, só porque estava com uma dor de cabeça e tive que levar uns comprimidos pela veia, não é? E estamos a falar que era um problema que se calhar num centro de saúde poderia resolver, e tive 9 horas à espera. Acho que é algo que nos preocupa, são os problemas de se calhar de há 10 anos atrás, e se calhar vamos continuar com os mesmos. Obrigada.
Vamos talvez dar mais um salto
à
Madeira?
Exatamente.
Então, bom dia.
Conseguem me ouvir?
Sim, sim, estamos a ouvir.
Bom dia a todos. Também queria saudar aqui os meus colegas do movimento. Quero agradecer também a disponibilidade para esta reunião. Como o nosso colega João Pedro disse, é importante que o ensino superior ainda continue a ser aquilo que é uma prioridade nos dias de hoje, porque assim nós o tomemos, que este se perca a meio das vastas áreas que integram este mega ministério. Complementando um pouco daquilo que foi dito pelos meus colegas e tocando em particularmente dois assuntos que nos preocupam imenso aqui na região autónoma da Madeira, principalmente aquilo que é o subfinanciamento já experimentado por esta universidade há vários anos, que tocando também numa parte em que já alguns dos meus colegas referiram relativamente à saúde mental, a universidade, com o pouco financiamento que lhe é dado, pouco consegue fazer naquilo que é a manutenção das suas próprias infraestruturas, que de momento não são as mais adequadas para fornecer as melhores condições aos estudantes madeirenses. E em termos depois de saúde mental, nós temos aquilo que é um gabinete ou um grupo de psicologia que também não oferece essas tais condições, sendo que nós temos dois psicólogos a trabalhar neste momento na Universidade da Madeira, para uma oferta que neste momento é muito maior do que aquilo que a procura, aliás, é muito maior do que aquilo que a oferta nos pode dar. Passando para o outro ponto, relativamente à ação social, não é nada de novo, sabendo que a Universidade da Madeira é a universidade provavelmente mais bolseira de todo o país. A região autónoma da Madeira, segundo o Instituto Nacional de Estatística, é a segunda região com maior percentagem de habitantes em risco de pobreza, sendo que 24,8% da população madeirense com risco de pobreza no ano de 2023 só foi superada pela região autónoma dos Açores, na margem dos 26,2%. Transpondo este dado, há um risco alarmante à partida de um aumento das dificuldades financeiras de muitos estudantes e dos seus agregados familiares. O número total de bolseiros na Universidade da Madeira subiu desde 2014, do ano letivo 2014-2015, até ao momento em 420 novos beneficiários, e representando um aumento significativo numa comunidade também de cerca de 3.400 estudantes de cursos conducentes a grau e diploma. Em 2014 e 2015, mesmo a Universidade da Madeira tendo menos discentes do que atualmente, os 1.102 bolseiros já representavam 39,39% do total de estudantes. Em 2022 e 2023, os 1.518 beneficiários constituíam 45% desta comunidade estudantil. Em janeiro de 2024, pelos dados que foram-nos fornecidos pela Direção-Geral do Ensino Superior, houve um crescimento de 4% no número de bolsas atribuídas, atingindo-se assim os 75 mil estudantes em Portugal. Na Universidade da Madeira foram deferidos cerca de 1.500 pedidos à bolsa de estudo, daqueles que foram os 1.800 submetidos, correspondendo a menos de 40% dos cerca de 4 mil estudantes desta região. Ao longo dos anos, nós conseguimos verificar que, mesmo com o crescimento do número de estudantes da Universidade da Madeira, a percentagem de beneficiários da bolsa de estudo mantém-se em média nos 40%, valor que representa o dobro da última média nacional de alunos bolseiros no ensino superior público, que foi publicada a 2020, cujo valor era de 21,3%. Estes valores, contudo, não representam que a capacidade da própria universidade em apoiar os seus estudantes aumentou, pois se houve um aumento do número de bolseiros com o crescimento daquilo que é a nossa comunidade académica, houve também uma diminuição do financiamento por aluno ao longo dos anos e, consequentemente, um crescimento no valor médio mensal da bolsa dos estudantes da Universidade da Madeira. Se em 2014 e 2015 este valor médio da bolsa custava nos 227 euros, nós podemos ver que o valor agora está na ordem dos 155-156 euros. Se a política de atribuição de bolsa é, para neste momento, apoiar mais estudantes, isso não pode significar de todo automaticamente uma melhoria qualitativa no apoio que é dado a estes próprios estudantes, e isto é um ponto que nos toca sensivelmente, que eu gostaria também de trazer aqui para a discussão. Obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém aqui na... Ah, muito bem. Na beira interior, muito bem. João Nunes, faz favor, então.
Muito bom dia a todos. Cumprimento todos os meus colegas do Movimento Estudantil. Agradecer também a disponibilidade para a reunião. Eu acho que os meus colegas também já frisaram um pouco a nível geral, todas as preocupações que o Movimento Estudantil tem. Eu queria também só deixar aqui e frisar duas relativamente também à Universidade da Beira Interior, que é uma delas é o subfinanciamento, uma vez que nós somos das três instituições de ensino superior mais subfinanciadas do país, já há longos anos, há cerca de 14 anos, 12 anos, desde 2009, que foi quando houve alteração do modelo de financiamento, mesmo, e já aí éramos subfinanciados, o que nos vai prejudicar tanto a nível, claro, de alojamento, como já foi falado, de saúde mental, porque nós, à semelhança da Universidade da Madeira, também temos dois psicólogos para 9 mil estudantes, o que não conseguem corresponder às necessidades dos estudantes. E outro ponto que eu também queria realçar é a fixação dos jovens, haver medidas para fixação dos jovens no interior, porque o que acontece é que os estudantes vêm para o interior estudar e nós vemos que na Covilhã é uma cidade que vive da universidade, mas que os alunos acabam o seu curso e vão para as grandes metrópoles e não se fixam no interior para desenvolver a sua vida.
Sim, muito obrigado. Sim, por favor.
Gostava só de reforçar aqui um ponto que se prende com a saúde, que já aqui foi falado, não só a saúde mental, mas a saúde como um todo. E o ponto que gostava de reforçar tem que ver com uma discussão que, enquanto Associação Académica da Universidade de Aveiro e também a Instituição da Universidade de Aveiro, temos vindo a discutir ao longo dos últimos 2-3 anos, que tem que ver com centros de saúde verdadeiramente universitários. Isto porque, neste momento, a nível nacional, não é metade, mas mais de 35% dos estudantes são estudantes deslocados, e há academias onde a larga maioria são estudantes deslocados. Eu falo pela minha realidade, mais de 50% dos estudantes da Universidade de Aveiro são estudantes deslocados. temos cerca de 17 mil. O que quer dizer que numa academia ampla, entre docentes, investigadores e estudantes, estamos a falar de uma comunidade de 20, 25 mil pessoas, é praticamente uma cidade. E em contrapartida, muitos deles que vêm de fora, muitos estudantes que também são deslocados e, portanto, acabam por ter também necessidades naturalmente de saúde. Mas neste momento temos um entrave, que é um facto de eu tiver uma amigdalite, algo que não é muito grave, mas que necessita de um antibiótico. Eu tenho duas formas de ter uma prescrição de um antibiótico: ou vou entupir as urgências, ou consigo a sorte de ter uma consulta no centro de saúde daquela freguesia onde está a instituição de ensino superior, que está preparada para 10 mil, 12 mil pessoas, não está preparada para ter mais 20 mil pessoas sobre aquela freguesia. E, portanto, neste momento não há nada que permita às instituições de ensino terem verdadeiros centros de saúde universitários. Há instituições que têm médicos, têm psiquiatras, têm psicólogos, têm médicos de família geral, mas nenhum deles pode ter neste momento acesso àquilo que é o histórico de saúde do paciente, ou neste caso do estudante, e ao mesmo tempo nenhum deles pode prescrever, por um simples motivo: o SNS é SNS e não sustenta aquilo que são as instituições de ensino superior. Acreditamos que olhar para o ensino também como um todo, olhar para as instituições e perceber a sua dimensão, o seu real impacto, e que se não conseguirmos também abrir aquilo que é a rede de saúde pública às próprias instituições de ensino superior, que também, neste caso estou a falar das instituições públicas, se não conseguirmos abrir, vamos entupir aqueles que são os nossos canais, estamos a lesar as comunidades por um simples ponto de o SNS não ser só dentro de um hospital, dentro de uma unidade de saúde local, mas o médico poder também ter acesso. É um ponto que eu gostava de reforçar, porque sentimos impactos diretos. Estes impactos diretos sentiram-se principalmente no Covid, lá está, porque em altura de pandemia as necessidades eram muito maiores, mas continuaram a sentir-se ao longo dos anos e, portanto, sendo um processo minimamente ou quase burocrático, diria que era importante refletirmos sobre esta questão, sobre a sua premência e sobre o seu real impacto que pode ter naquilo que é a vida direta de pessoas, de estudantes, da comunidade académica e também na comunidade local, pelo não entupimento daquilo que são as vias naturais de saúde já. Só queria reforçar este ponto porque acho que é mesmo importante.
Sim, bom, eu também só tenho mesmo uma consideração final, reforçar também o que aqui foi dito relativamente à saúde. De facto, nós sentimos o mesmo na Universidade de Coimbra e também na cidade de Coimbra, que é uma cidade que vive quase a totalidade do corpo académico, do corpo estudantil que frequenta essa cidade, e de facto acho que o investimento também nos serviços de ação social pode ajudar a tirar alguma sobrecarga das urgências nos grandes hospitais. Mas o assunto que eu vim a reforçar aqui tem que ver com o cumprimento do PNAES. Eu, por acaso, agora durante a reunião fui ver o portal da transparência do PNAES e ver como é que estava a ser efetivado, e de facto houve a promessa do Governo de haver não só 12 mil novas camas, mas agora a intervenção em 18 mil camas. Eu fui ver e, de facto, a intervenção nessas 18 mil camas está a ir bem, mas, de facto, nós estamos ainda de 50% do cumprimento das novas camas. Eu fui ver e o número é de 6.157 novas camas à atualidade, ou seja, em 2024, estando a 2 anos dessas 12 ou 18 mil camas prometidas, porque, de facto, agora também não se percebeu muito bem se eram 12 novas ou se eram 18 novas, porque o número de uns diz que é intervencionadas, outros diz que são novas camas, e acho que, tendo em consideração a instabilidade política e económica que agora se vai sentir com esta nova composição da Assembleia da República, dada a fragmentação de todo o espectro político, acho que o maior apelo que nós aqui podemos fazer enquanto dirigentes estudantis é pedir a todos os partidos não só que monitorizem o acompanhamento do cumprimento deste plano, mas que efetivem o cumprimento dessas 12 mil camas, 12 a 18 mil, para que de facto isto pode mesmo efetivar ou resolver grande parte dos problemas do alojamento estudantil. Nós fizemos um pequeno estudo em que o cumprimento deste programa pode poupar quase cerca de 40% no rendimento, 30 a 40% do rendimento das famílias, ou seja, é muita diferença, e de facto tinha de deixar esta nota antes de terminarmos esta reunião. Muito obrigado.
Sim, eu também gostava só de acrescentar aqui uma coisinha muito, muito rápida, porque nós falamos de ação social e falamos de bolsas de estudo e falamos de alojamento, mas a ação social também não é só isso, e claro que isso deve ser uma prioridade, mas a ação social também é cultura e também é desporto, e visto que também não mencionaram isso, eu gostava só de trazer assim, muito, muito rapidamente que o financiamento à ação social também deve ser uma prioridade. O ano passado houve uma revisão àquele fundo de instituições, mas a ação social falhou. Deve também ir de acordo com critérios que não só o número de estudantes bolseiros, porque a ação social é para mais do que estudantes bolseiros, a alimentação é para qualquer estudante que queira usar, também o alojamento também é para qualquer estudante, e a passagem de um estudante pela universidade não é só aulas, não é só as salas de aula, mas é também toda a vida académica que envolve a universidade. E, portanto, também é importante o trabalho na cultura, que acho que é muitas vezes posto de lado, não é nunca falado, acho que nós nunca falamos muito sobre isso. E acho que é importante começar a promover ainda mais a cultura, e começa nos jovens, começa nas universidades. E a questão também do desporto, que se calhar acaba por ser uma coisa se calhar mais para a juventude do desporto, não tanto para o ensino superior, e é por isso que às vezes não se fala tanto nestas reuniões, que são mais relativamente ao ensino superior, mas a verdade é que o desporto é uma grande vertente do ensino superior, e portanto também nós, enquanto clubes, sentimos as dificuldades financeiras para garantir que qualquer estudante possa ter acesso. E não falamos só aqui de competições, o desporto mais formal, mas também falamos do desporto mais informal. Nós no Minho, os ginásios que temos, os pavilhões, os complexos desportivos, precisam de também reabilitação, tal como por exemplo as residências também necessitam, e precisamos também de ter acesso, por exemplo, livre e gratuito a estes pavilhões, para podermos criar iniciativas e torneios, por exemplo, informais de desporto, que não temos, porque nada obriga ou nada garante que nós tenhamos esse acesso gratuito a estes complexos esportivos. E portanto queria também deixar aqui esta nota, que também é importante, quando se fala de ação social, também falar da cultura e do desporto.
Muito bem. Que é justo salientar desde logo a qualidade das vossas contribuições, a profundidade da identificação dos problemas, mas também a identificação dos problemas que lhe trazem com a análise que o PCP faz da situação, e em conformidade às propostas que tem apresentado. Como sabem, desde logo ao longo dos anos, mas também no programa eleitoral, todas estas questões, desde o alojamento, o financiamento, a precariedade dos professores, as condições dos estudantes, e foi aqui referido o exemplo das cantinas, temos apresentado propostas, inclusivamente para fixar o preço nas refeições nas cantinas e garantirem todas a refeição social, mas infelizmente não têm sido aprovadas essas medidas, incluindo as alterações nos escalões e nos patamares de elegibilidade da ação social e das bolsas, etc. Assim como foram colocados aqui alguns problemas específicos, nomeadamente no quadro da saúde mental, a clara insuficiência, eu diria clamorosa insuficiência de psicólogos. De facto, foi aqui apontado um dado, um psicólogo para 9 mil, dois psicólogos para 9 mil estudantes, é de facto completamente inaceitável. Bom, o PCP o que tem proposto é uma relação de 1 para 500. E temos até a consciência de que em muitas situações complexas até pode ser insuficiente, mas enfim, esta é a relação geralmente sugerida pela ordem dos psicólogos, e nós acompanhamos. Bom, para vos dizer que mesmo isso não foi aprovado nas várias ocasiões em que colocamos essa proposta. Naturalmente que nós não vamos desistir, não é? E o nosso compromisso é para com as pessoas e não é para com as maiorias de turno. E, nesse sentido, quer as propostas que apresentamos ou que voltamos a apresentar em termos de compromisso eleitoral, quer aquelas que vamos identificando como necessidades, certamente estarão muito presentes na nossa intervenção política e institucional. Foram aqui colocadas duas ou três questões que justamente merecem pelo menos alguma reflexão. As questões do acesso aos centros de saúde por parte dos estudantes e de outras pessoas, não é? É uma questão pertinente que sobre a qual nós vamos naturalmente refletir. A questão dos transportes é, de facto, um tema muitíssimo importante e nós temos também um pouco essa noção de que há, de facto, uma dificuldade de articulação, desde logo até entre sistemas e entre comunidades intermunicipais, não é? E para o PCP os transportes é uma bandeira, digamos assim, justíssima. Basta recordar que o passo único que o PCP andou a propor ao longo de mais de 20 anos e que o PS e os outros partidos foram resistindo, mas finalmente, quando foram criadas as condições políticas para o efeito, conseguiu-se, não é? Há avanços novos que é necessário alcançar e temos apresentado propostas nesse sentido, desde logo reduzir o valor dos passos mensais em metade, caminhando para uma progressiva gratuitidade, sendo em primeira linha para os jovens e para os idosos, incluindo os estudantes do ensino superior, o que desde logo permitiria suprir aquela dificuldade que foi apontada relativamente ao número de viagens que o estudante se propõe fazer e pela qual a empresa é a empresa prestadora do serviço é ressarcida. Bom, esperamos poder, seguramente vamos continuar a lutar por isso, mas é preciso que à luta institucional e à intervenção institucional se junte também a luta dos próprios interessados, nomeadamente dos estudantes, lutas essas que naturalmente acompanharemos. E foi aqui também trazida uma questão que é, afim, aquilo que poderíamos chamar o currículo oculto, que fazem parte das atividades culturais e desportivas. E, de facto, há aqui um problema de financiamento e de garantia da reabilitação de pavilhões e outras instalações. E mesmo em relação à cultura, por exemplo, há um conjunto de universidades que têm teatro universitário e outras atividades. Sei, por exemplo, que em relação ao teatro universitário há dificuldades de financiamento, porque a própria tutela, através dos respectivos organismos, a Direção-Geral de Apoio às Artes, ou a Direção-Geral das Artes, por exemplo, não tem nem nenhuma linha de financiamento para o estudante, para o teatro universitário, nem sequer nenhuma orientação nesse sentido. E que eu tenha presente também ao nível da tutela do ensino superior, também não há financiamento, pois não? Para o teatro universitário e para o desporto. Pois, é só IPJ. Bom, é uma questão sobre a qual importaria refletir, mas para vos sinalizar que essa preocupação não é apenas das organizações, e já não seria pouco, não é? Até inteiramente legítima, das associações de estudantes, mesmo ao nível das organizações da criação artística, no teatro, outras artes performativas, noutras expressões artísticas, essa preocupação com a dimensão, digamos, estudantil da cultura e também do desporto está muito presente. Significa que as organizações de estudantes têm aqui parceiros úteis que podem ajudar nas lutas a desenvolver. E nós, pela nossa parte, procuraremos também refletir sobre como contribuir para resolver estas insuficiências e estes problemas. Bom, em síntese e em conclusão, tanto como digo, é muito clara a identificação comum dos problemas. No fundamental, convergimos nas soluções, desde logo o reforço do financiamento, a garantia da participação dos estudantes nos órgãos de governo das instituições de ensino superior, a autonomia das instituições, o fim da precariedade do corpo docente e também dos investigadores, criação de condições para os investigadores. Partilhamos da mesmíssima preocupação relativamente, como dizia no início, à fusão das várias áreas num ministério, num superministério, pelos vistos, procuraremos intervir neste domínio para corrigir um problema, uma situação que é de facto inaceitável, que prejudica, desvaloriza o ensino superior e a ciência. Posto isto... Sim, a minha camarada Catarina Pinto Ângelo vai dar umas notinhas. Tu tens aí o microfone.
Só porque há aqui questões que foram colocadas que acho que valia a pena falar, que o meu camarada já colocou, mas que eu gostava de frisar. A questão do alojamento estudantil não pode também ser visto numa perspectiva de alojamento para os estudantes, alojamento social, ou seja... As alterações na habitação e no mercado têm que ser realmente, tem que haver políticas para que haja habitação pública, porque o grande problema aqui é o aumento dos preços, é o mercado especulativo da habitação, que correu o país inteiro. Obviamente, nós, se a partir de ter apresentado um conjunto de medidas relativamente ao alojamento estudantil, é o PCP. Desde o momento em que nós alterámos, nós fizemos N propostas de alteração no orçamento e ao regulamento de bolsas para aumentar não só o valor do complemento de bolsas, como os beneficiários, para que não fique só naqueles que são bolseiros, porque o complemento de alojamento hoje só chega aos bolseiros e é verdade, é preciso ter recibo, o que é um problema muito grave. Nós também tínhamos outra proposta que era que houvesse outro meio de prova para que o estudante não ficasse sem complemento de alojamento, porque boa parte dos estudantes, a gente sabe, não têm recibo, depois não têm o apoio. Isso leva ao abandono escolar ou leva a outros casos. Nós, sobre aquela questão do IO, apresentámos na altura logo até estávamos a meio da campanha eleitoral, apresentámos logo uma pergunta ao governo, porque, pronto, é altamente discriminatório, e nós recebemos até a resposta do Ministério a dizer que aquilo já estava a ser feito nos anos anteriores, que havia uma ou duas situações e nada mais, ao que parece. E acho que pedia que nos fizessem chegar os casos que tiverem para nós podermos intervir de uma forma mais experimente sobre isto.
Posso só complementar? Desculpe interromper. Nós temos já os dados, nós já recebemos uma resposta por parte do Ministério e são 100 casos em Coimbra, 138 no Porto. Destes ainda estão a ser avaliados, há mais espalhados pelas várias universidades do país, mas são substancialmente inferiores. O que é que acontece? O governo, que cessou funções, fez uma análise dos dados, enviou-nos literalmente no último dia de mandato que tinha, o relatório que fez, e tem em consideração exatamente aquilo que nós tínhamos avisado, que é, houve muitos casos que não foram contabilizados destes houve apenas uma pequena percentagem que foi apresentada efetivamente pelo governo, como estudantes que perderam a bolsa. Não obstante, os números são substancialmente superiores porque há muitos casos que o governo excluiu e não fez a avaliação porque não recebeu a informação por parte dos titulares. Ou seja, imaginemos que eu tinha de declarar o rendimento dos meus tios ou dos meus avós. Como é óbvio que estas pessoas podem não se sentir confortáveis em declarar os seus rendimentos sem saberem porquê, sem saberem para que entidade e de que forma os estão a declarar. Ou seja, houve muitos destes casos que, neste relatório final que o Governo nos fez chegar, que não estão contabilizados e que faz com que o que nos chegou, digamos que a versão final que nos chegou no último dia de mandato da anterior legislatura, seja bastante discrepante da realidade, porque a verdade é que nós contactamos, continuamos a receber os casos, o problema não desapareceu, existe, e se de facto o relatório até mostrou que a alteração foi positiva, eu não vejo como é que a alteração foi positiva, porque a realidade é totalmente diferente, os casos aglomeram-se, são cada vez mais as entrevistas que vão para a comunicação social e não são inventadas, naturalmente.
Sim, nós não duvidamos em nada, pelo contrário, porque sabemos a realidade e houve muitos mais estudantes que tiveram mesmo que procurar casa em familiares para poderem continuar a estudar. Portanto, é um problema. Pedimos que nos mandem todos esses dados para nos ajudar a intervir e a poder fazer as perguntas necessárias. Uma última coisa, sobre os serviços de saúde e sobre as questões de ação social escolar e também de financiamento. Os consórcios de ação social escolar são perigosos. Porquê? Porque os consórcios no RGS não foram criados para esse tipo de serviço, foram consórcios relativamente à investigação, para haver unidades, por exemplo, há um relógio atómico em Coimbra, para se poder utilizar Aveiro e outros poderem utilizar esses equipamentos, porque são caros e não vale a pena haver um em cada universidade. Os consórcios na saúde mental, nas questões da saúde, estão no programa da AD, neste momento. Existe isto. E porquê é que eles são perigosos? Porque nem todos... O vosso colega da FNAESP pode colocar isto nas questões dos politécnicos no interior do país. Até Évora pode dar aqui alguns exemplos. Nem todas as cidades têm as infraestruturas necessárias, a nível médicos, de tudo, todos os equipamentos que são necessários para darem resposta aos estudantes. Coimbra tem, Lisboa e Porto têm, mas Porto Alegre não tem, Bragança não tem, Évora, mesmo tendo um hospital, também não vai ter. Portanto, um consórcio com a rede privada, que é o que dá a resposta, nunca dará a resposta de igual forma e de uma forma geral e universal que tem que ser dada. Portanto, a defesa, pelo menos para o PCP e para a JCP, tem que ser numa ação social escolar que também tenha em conta os serviços médicos que têm que ter as instituições. Por exemplo, Coimbra tinha, não sei se ainda continua a ter, mas quando eu estava lá, pelo menos tinha, serviços médicos até bastante robustos que permitiam passar medicação. Portanto, eu fui lá e deram medicação, pelo menos. Portanto, não sei porque é que, entretanto, isso não deixou de ocorrer. Exatamente. Coimbra, pelo menos, tinha, e sei que não são iguais, não são iguais. Um serviço de ação social escolar robustos, posso estar aqui, posso ter interpretado mal o que disse, mas um serviço de ação social públicos que permitam toda a ação social escolar, que inclui também o desporto e a cultura, obviamente, porque o desporto universitário e todas as secções culturais que têm que ter as próprias universidades, porque ir para a universidade não é só estudar e estar nas salas de aulas, também implica toda a formação integral do indivíduo, que implica a cultura e implica o desporto e todas as outras relações estudantis que nós temos que ter na nossa vida para crescermos. Se a ação social escolar não der resposta a todos os estudantes de forma igual, isso é um problema e a rede nacional tem que ter em conta isso tudo. Por isso é que os consórcios podem ser perigosos nesse sentido.
Mas é mesmo essa a nossa visão, porque os nossos consórcios não são entre privados, são entre ver os serviços e a capacidade de ação social que existe, nomeadamente a quantidade de cantinas públicas que existem, a quantidade de residências públicas, a quantidade de serviços de saúde também públicos que existem, para que um estudante não lhe seja vedado o acesso aos serviços de ação social indiretos pela prioridade que determinadas instituições têm, públicas, em investirem nestes mesmos serviços. Porque nós vemos discrepâncias muito grandes, nomeadamente instituições com 14 mil estudantes com 100 camas e depois outras com residências ao lado, que têm capacidade, que têm excedente em termos de número de camas. Nós vemos isto acontecer na cidade universitária e os estudantes, por terem uma instituição que não decidiu investir e ter esse financiamento, os estudantes são-lhes vedados. E nós vimos é que da parte pública, o investimento que é feito nos serviços de ação social devia ser feito de forma mais alargada, ou seja, um estudante conseguir aceder aos serviços de ação social que tem na região e não necessariamente porque depende da sua instituição. E, por exemplo, mesmo a nível de cantinas universitárias, se este investimento fosse feito de forma mais abrangente e existe aqui uma preocupação por todos os estudantes terem acesso a estes serviços, não aconteceria um estudante de uma instituição ser barrado na cantina de outra só por ser de outra instituição. Ou mesmo um estudante, em alguns serviços de ação social, conseguiu-se manter os 2,70€ e nos outros tiveram que subir para 3€ e é sempre o estudante de forma individual que fica afetado por isto. É isto que nos preocupa, haver tanta discrepância dentro de metros dentro de quilómetros de uma mesma cidade e não haver aqui uma preocupação quase generalizada pela ação social. Mas não, nós não vemos a parte de consorciar com o privado. Esta, quando nós dizemos os consórcios, é mesmo aqui uma partilha dos serviços já existentes ou que, criados para todos os estudantes e assim um investimento público ser mais alargado e não ficar dependente da prioridade institucional.
Creio que está concluída a nossa... Ah, com certeza, com certeza. Força.
Tem que ser com isso, que isto aqui é uma...
Ora, vamos lá.
Não temos aqui. Não sei se isto dá para ouvir muito bem, que eu estou um bocado afastado. Um bocadinho mais para aqui. Sim, sim, um bocado mais para aqui. Pronto, opa, eu vou procurar ser sucinto. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a vossa presença e também a disponibilidade para estarmos aqui um bocado a dialogar. Também valorizar aquilo que foi a carta aberta, que elaboraram e tornaram pública recentemente, e também os contributos que, ao longo desta reunião, deram a nível do vosso conhecimento da realidade. Opa. Coisas tão abrangentes desde aquilo que é estrutural e que concerne todo o sistema e os problemas sistémicos no plano do ensino superior, às questões mais concretas. Acho que foi a Margarida que colocou a questão dos transportes na Universidade do Minho, em que até pelas insuficiências e dificuldades que existem, até a própria Associação Académica tem que dar o seu contributo. Pronto, não, em teoria não devia ser assim, né? Deveria ser efetivamente algo que é garantido, e depois vemos esta própria descentralização dos serviços quando esse financiamento ao associativismo não acompanha, o causa dificuldades. Também recentemente o caso em Coimbra, das infraestruturas agora com o temporal, viu-se, não é, aquilo que são as insuficiências a nível de obras e a nível geral que são necessárias, ou mesmo em Évora, no Polo dos Leões e em concreto no edifício de teatro, que já é uma coisa famosa quase a nível nacional pelas condições a que os estudantes estão submetidos. Pai, podíamos aqui continuar, como vocês fizeram muito bem, a colocar todos estes problemas que assinalam. Antes de prosseguir, só destacar aqui quatro elementos que parece-me que são essenciais, não é que todos os outros não sejam, mas também só para deixar a tónica, que é naturalmente, em primeiro lugar, para nós, o elemento da propina e o fim da propina. Parece-nos que, existindo muitos problemas como colocaram, aquela que é a barreira primordial e a barreira central na entrada e frequência ao ensino superior, para nós e daquilo que é o nosso contacto com a realidade, continua a ser efetivamente o problema, que é a propina, e depois, isto é algo que depois se desdobra em todos os outros problemas que vocês referiram, mas este é um problema de base que, mesmo desolvendo os outros todos, continua a lá estar. Naturalmente, a questão do alojamento, como muitos relataram, também não vou estar aqui a desenvolver muito, parece-nos que apontaram para aquilo que é a solução no essencial, que é o cumprimento, e, na nossa opinião, também o alargamento necessariamente do PNAES, mas necessariamente, em primeiro lugar, o seu cumprimento também nos moldes atuais, e acho que apontaram e falaram nisso de forma bastante correta. Depois, por outro lado, ainda, mais duas coisas. A primeira, a questão da cultura e do desporto, que acho que também foi a Margarida a colocar, ou seja, nós às vezes, com todos os problemas de ordem central e de ordem assim instintiva com que estamos deparados no dia-a-dia, também temos que conseguir ouvir e refletir sobre aquelas que são as limitações, numa ordem quase daquilo que é ser jovem, não é? E que nós às vezes aqui podemos estar a falar de muita coisa, mas em última instância, os estudantes universitários, os estudantes do ensino superior também são jovens, também precisam de o ser, precisam de ter espaço de o ser, para produzir cultura, para usufruir da cultura, para praticar desporto, e em última instância, a forma como todos estes problemas, em concreto estes dois, se conectam, é também uma alavanca para aquilo que são os problemas e limitações ao associativismo, como todos vocês conhecem, não é? Porque a partir do momento em que se limita a criação e a produção cultural, ou o acesso e a fruição desportiva, também se limitam espaços de discussão, limitam espaços de organização, limitam espaços de possibilidade para ser jovem, para aproveitar o tempo, para conseguir também descontrair, estar com amigos, estar com colegas, e parece-nos que isso também é um problema muito importante, também já foi destacado. E depois, por fim, um outro elemento que, ou seja, não tendo sido tão colocado aqui, liga-se também à questão da ação social escolar, que é algo que também nos preocupa, que é o aumento recente do aumento do preço do prato social escolar. Nós, inclusive, já tivemos iniciativas parlamentares no sentido de limitar o custo máximo dessa mesma refeição, iniciativas que naturalmente não foram acompanhadas, senão não teríamos a ver no essencial daquelas que são as instituições do ensino superior o seu aumento. No entanto, deixar aqui só um elemento que eu depois também quero colocar no fim, que é, não tem que ser assim em todo o lado. Porque nós vimos efetivamente que em muitos sítios, nomeadamente penso que em Coimbra, o preço ainda está por volta dos, não sei se é 2,40€ ou 2,60€, algo em torno disso, não é? Porque através da intervenção ativa dos estudantes, através da luta dos estudantes, isto foi um avanço que não conseguiram dar, como deram noutros sítios. Em Lisboa já foi possível dar, quer a Universidade de Lisboa, quer a Universidade Nova de Lisboa, noutros sítios também é algo que está a avançar, só que não, acho que para todo o resto da nossa intervenção, enquanto dirigentes associativos, é necessário termos esta questão presente, não é? Que não tem que ser assim e que nós temos provas no passado e no presente que efetivamente não tem. Parece-me que, pelo que também já colocámos, estão cientes de que o PCP e a JCP estão disponíveis sempre, quer seja para o diálogo, quer seja para aquilo que são as resoluções dos problemas e para a convergência em tudo aquilo que é positivo, e não só para a convergência para este diálogo, mas também para sermos de forma ativa os proponentes dessas mesmas resoluções. Isto aqui foi algo que não foi referido, mas no primeiro dia de trabalhos do Parlamento, quando aquilo que passa para fora são todas as minudências que acontecem, nós apresentamos efetivamente um conjunto de propostas de lei para aquilo que são, no nosso ver, um conjunto de questões centrais que necessitam de ser respondidas, inclusive no plano do ensino superior. Pronto, pois é algo que acaba por não ter respaldo, mas efetivamente elas existem, como coloquei anteriormente a questão da ação social escolar e do preço do custo da refeição social, mas todos estes problemas são problemas que são acompanhados naturalmente por propostas por parte do grupo parlamentar do PCP e pela atividade da JCP no dia-a-dia, pois dependem naturalmente também daquilo que é a força dos estudantes, daquilo que é a correlação de forças, quer no nível geral, quer também aqui no nível parlamentar e institucional, mas isso naturalmente são depois outras 500. Destacaram, só antes de ir para uma parte final, só mais duas coisas. Destacaram aqui efetivamente o sinal que é dado pela nova estrutura deste novo governo, não é? Nós também, como já foi colocado, acompanhamos esta preocupação, acompanhamos que é um sinal negativo, que comporta uma tendência negativa. No entanto, também nós estamos cientes daquelas que são as propostas e aquele que é o programa que certamente virá deste mesmo governo. Não é apenas por não ter as especificidades do ensino superior comportadas nem no plano do Ministério, nem no plano de uma Secretaria de Estado, que não deixam de ser tremendamente negativas, não é? No nosso ver, será aquilo que é o agravar de uma tendência da elitização e mercantilização do ensino superior, e não corresponde, acho que foi como o Wilson disse inicialmente na sua primeira intervenção, à questão central, que é a questão do subfinanciamento. Ou seja, nós podemos andar às voltas e temos que discutir todos os problemas de forma bastante aprofundada, naturalmente para compreender quais é que são as suas especificidades, só que, no entanto, a partir do momento em que nós não atacamos este problema, que é o central, que é a questão do subfinanciamento, nós até podemos fazer algumas dobras, resolver algumas outras questões, mas aquele que é o problema central não vai ser resolvido, consequentemente a vida dos estudantes não vai avançar, a nossa vida no geral não vai avançar. E agora, para dar agora sim a nota final da minha parte, parece-me que, tendo em conta também tudo o que discutimos, todos estes problemas, gostava também de valorizar um outro elemento, que é, para além desta discussão, aquilo que foi a luta dos estudantes no dia 21 de março, em que vocês efetivamente tiveram um papel essencial também naquela que é a sua construção, e parece-me que é o vosso papel também, enquanto dirigentes associativos, que permite, através deste debate, do conhecimento da realidade, do conhecimento dos problemas, nós fazermos avanços que sejam determinantes na vida dos estudantes. E isto aqui prende-se com um elemento, não é? Que é como eu estava a dizer inicialmente, em Coimbra, o fundacional foi rejeitado, o aumento do preço do prato social foi rejeitado, noutras faculdades outras coisas também foram impedidas ou foram conquistadas através da luta, e é um elemento que é central, que é onde reside esta possibilidade de transformação, toda esta resolução de problemas que nós estamos aqui há uma hora, duas horas a discutir, reside naturalmente no conhecimento, reside na razão, reside no facto de nós termos aquelas que são as soluções concretas para estes problemas, mas reside também naquilo que é a força dos estudantes. E acreditem que é muito mais fácil, nomeadamente da nossa parte, por parte do PCP e da JCP, nós no plano daquilo que é o trabalho político e institucional, conseguirmos constituir estes mesmos avanços no plano legislativo, se soubermos que existem milhares e milhares de jovens nas ruas, nas suas faculdades, a dizer o mesmo, a dizer que estes são os seus problemas, a dizer que estas são as suas soluções necessárias, e só através desta ampla mobilização é possível nós, no plano depois concreto, fazermos o que quer que seja. Pronto, e parece-me da minha parte é isso. Mais uma vez agradecer muito a vossa presença e os vossos contributos.
Muito bem, eu creio que está assim concluída a nossa reunião. Repito o que disse no início, via aberta nos dois sentidos, o que significa que sempre que tiverem sugestões, até críticas, façam o favor de dispor, têm os nossos contactos, do mesmo modo que vos ouviremos sempre que entendamos que é necessário, sempre que surja essa necessidade. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado aos amigos que nos acompanham à distância. Para todos um resto de bom dia e um bom regresso, sobretudo para aqueles que vieram de mais longe. Muito obrigado.
Muito obrigado.